Bom, essa atividade que a gente está acompanhando hoje aqui faz parte de uma iniciativa, então a gente queria só contextualizar, apresentar rapidamente. É uma iniciativa que está acontecendo aqui em Salvador e acontece em outros lugares do mundo, né? Chama Comparte pela Humanidade, é o nome desse, que é um festival que está acontecendo em vários lugares, né? Eu sou aqui do Brasil, sou professor da UFPA, e o Alejandro é um colega, escritor, tradutor e ativista também mexicano. Ele morou um bom tempo aqui no Brasil, aqui em Salvador, escreveu um romance ambientado aqui em Salvador com personagens que transitam pelas ruas ali da Cidade Baixa, né? A gente teve a oportunidade de conversar sobre esse romance essa semana, na quinta-feira, dentro da programação do festival. Estivemos ontem com uma série de atividades na UFPA e hoje a gente veio para cá também, na nossa perspectiva, pelo menos para tentar inaugurar uma parceria com o espaço aqui, com a biblioteca, com o bairro, para a gente fazer atividades conjuntas, né? Então a gente vai conversar com vocês brevemente, só para introduzir um pouco o assunto do festival, em que contexto ele, de onde ele vem, né? E em seguida a gente convida o Wilson Alves Bezerra para conversar com a gente sobre o livro que ele acaba de lançar. A gente vai ler alguns trechos do livro e a ideia é que a gente converse a partir do livro também, né? E, enfim, a partir das artes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o festival agora, então propor ao Alejandro aqui.
Então, salve, boa tarde.
Boa tarde.
Felicidade de estar aqui com vocês compartilhando. Eu venho do México, morei aqui em Salvador há 9 anos. Então, é uma cidade muito querida, faz parte da minha vida, do meu coração. Hoje estou morando no sul do México. Queria parabenizar mesmo o pessoal da peça de teatro, que mexeu muito comigo, que tem tudo a ver com a ideia desse festival que a gente está celebrando aqui em Salvador agora e, simultaneamente, em outras partes do mundo, particularmente lá em Chiapas, no sul do México. Uma das coisas que me mexeu muito da peça que a gente viu agora é que no México, os povos indígenas têm um lugar que o negro tem no Brasil, ou seja, não tem direitos. Tem direitos no papel, mas não tem direito de fato. 500 anos de exploração, hoje isso continua. Hoje, nas comunidades indígenas, sobretudo no país inteiro, mas nas comunidades indígenas, sobretudo nos lugares onde tem presença indígena, que é praticamente o país inteiro, a forma de investigação policial, quando acontece um crime, é pegar o primeiro cara que aparece na rua, bater, torturar, até confessar o crime. Essa é a investigação policial. Esse é o mundo que a gente está vivendo. E vocês sabem, né, vocês têm plena consciência disso, tudo que preciso falar sobre a situação, que a situação que estão vivendo aqui é muito, muito familiar. Então, o que acontece? Em 1994, 1º de janeiro, a maioria de vocês ainda não tinha nascido, de repente, no momento em que México estava celebrando, que a gente já ia chegar no primeiro mundo, porque estava se assinando um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e Canadá, de repente, um levantamento armado, o exército guerrilheiro indígena, que pega 7 cidades ao mesmo tempo e declara guerra ao governo, diz que vai derrubar o Estado. E aí o mundo se surpreendeu. E aí houve uma reação por parte do povo mexicano, dizendo, isso aí, rapaz, né? Essa luta é nossa, o que eles estão falando é nós. Esse primeiro mundo é de mentira, nós não estamos envolvidos nisso, né? Só que aconteceu, essa guerra durou 12 dias só. Depois de 12 dias, onde morreu muita gente, houve um acordo de paz, e a partir daquele momento, o exército zapatista, que tinha se preparado na clandestinidade durante 10 anos enfiado nas montanhas e na selva do sul do México, se armando, se treinando, sem que ninguém soubesse, milhares de pessoas, né, fazendo parte desse movimento armado, preparados para a guerra, e eles de repente se dão conta de que o povo mexicano já não se levantou e pegou as armas. Estão concordados com ele, mas não pegaram as armas. E aí eles continuavam esse caminho, que era um caminho de morte, ou mudavam de ideia, entendeu? Depois de 12 dias, depois de 10 anos de se preparar, e eles tiveram a inteligência de pensar, de escutar o que estava acontecendo aí, e dizer, não. Vamos procurar outra coisa. E aí eles colocam de lado as armas. Eles não se desfizeram das armas. Estão armados até hoje. O exército guerrilheiro até hoje. Mas falaram, a gente não vai usar mais essas armas aqui. a gente vai usar a palavra como nossa arma de luta. E ainda se começa um processo bem interessante de diálogo com o governo, mas sobretudo com a população, fazendo consultas, um processo bem, bem interessante, que não dá tempo para a gente entrar nisso agora, porque até não é atual o caso. Mas a gente aprendeu muito, eles consultando, e aí certas coisas que levanta a peça, né? Qual o poder do povo? Onde está o poder do povo? É só votar? Tem outra forma de exercer o povo, o poder. Uma das coisas que eles começaram a dialogar era quais são os direitos dos povos indígenas, certo? Aí o governo queria sentar com o subcomandante Marcos, que segundo eles, ele era quem mandava, né? E pressionar e aí negociar alguma coisa. Só que os zapatistas disseram, não, a gente não tem como representar os direitos dos povos indígenas do México, porque somos nós, somos um pequeno grupo. Então a gente vai convocar todo mundo e a gente faz uma consulta. Então o governo está ficando doido, porque cada vez que ele colocava alguma coisa, eles iam lá para fazer a consulta com as comunidades, demorava para caralho, e o governo não estava gostando disso. Mas a partir daquilo, resultou um acordo que dizia que os povos têm o direito de se autogovernar e têm o direito de controlar os recursos naturais, os territórios deles. Só que o governo assinou aquilo sem qualquer intenção de implementar. E passaram anos e as reformas constitucionais precisavam para implementar isso, nunca se fizeram. Em 2001, depois de anos, o exército zapatista está ali, junto com o povo mexicano, enchendo o saco, né? Tem que cumprir. Os três partidos políticos, incluindo o PRD, que é o PT do Brasil, traiu os acordos, dizendo que estavam cumprindo e não cumprindo o fato. Aí o exército zapatista decidiu nunca mais falar com o governo. O governo não presta, qualquer partido político não presta, não é por aí. O Estado está fora, por natureza. Essa é a natureza do Estado. A gente vai fazer outra coisa. A gente vai primeiro implementar esses acordos do nosso jeito, no nosso território. E aí o que eles fizeram? Criaram um sistema de governo autônomo. Ou seja, a gente vai decidir por nós. E criaram os espaços, cinco grandes regiões no território, controlado por eles, tem o governo deles, tem o governo do México do Ender. Inclusive, comunidades que não são zapatistas, que são pro-governo, aliadas do governo, quando acontece alguma coisa com eles, muitos deles vão na justiça zapatista, porque sabem que eles sim vão resolver, porque o governo não resolve coisa nenhuma, a justiça dos estados não resolve coisa nenhuma. Eles criaram um sistema de educação próprio. Cada comunidade tem uma escola. Às vezes a escola é embaixo de uma árvore. Assim, fisicamente, né? É muita pobreza mesmo. Mas tem os próprios promotores. Sobretudo, é um sistema de educação que é coletivo, que diz a gente está se educando para trazer para a comunidade. Não é para eu, profissional, sair lá, ter um bom emprego, melhorar e tal, na minha vida, com a minha família. Não. A educação é para a comunidade. Quebrada, é para nós, entendeu? Então, essa formação fora dessa ideia do individualismo, né, que cria essa coletividade, para eles era fundamental. Né? Para além dos conhecimentos, do acúmulo de conhecimento, educação não é essa, educação é formação como seres humanos na coletividade. Eles criaram o sistema de saúde. Saúde é foda, mano. Crianças morrendo aí de doenças perfeitamente curáveis o tempo todo. Vocês sabem disso, não preciso falar. Criaram um próprio sistema de saúde, sem um centavo de governo, sem um centavo de nada. Eles próprios, formando os próprios promotores de saúde, os próprios promotores de educação, criaram um projeto de produção. A gente tem que sobreviver na nossa própria produção sem entrar naquela onda do sistema capitalista. Como é que a gente conheceu? Começar a produzir. E intercâmbio solidário. Entendeu? Então, todas essas áreas para criar o próprio espaço de controle do território, e criar outro mundo fora da lógica do capital, mas também fora da lógica do Estado e dos partidos políticos. Né? Criar uma democracia que é outra coisa, que não é só sair e votar e com meu voto. Né? A gente está votando, né, pelo pior dos males. Aí alguém chega e diz, oh, você pode ter essa doença ou essa doença, qual você prefere? Peraí, né? Não é muita escolha, entendeu? Então, o que eles estão fazendo é nós todos, em assembleia, decidimos as nossas questões. Todo dia, democracia, não só no dia das eleições, é todo dia. As juntas de bom governo, elas são coletivas, um grupo grande, pessoas eleitas em assembleias, certo? Ou seja, o poder não é controlado, não é concentrado em uma só pessoa, não é vertical, é horizontal. Entendeu? Aí, nos últimos tempos, a gente tem muitas atividades, a grande mídia não fala dos zapatistas, tem muita gente fora, tem quem não está ligada, não sabe, e muita coisa tem acontecido nos últimos tempos. Nos últimos tempos, eles fizeram três experiências muito interessantes, vou falar brevemente para não cansar vocês. Uma delas foi o que eles chamaram a Escolinha Zapatista. E o que eles fizeram é abrir as portas dos territórios deles. Vejam bem, é um movimento MDM, né? Que abre as portas para pessoas do mundo inteiro, chegou um monte de brasileiro também, que chegavam lá para conviver, às vezes em comunidades bem longe, né? Que tinha que viajar um dia de ônibus, de lancha, de cavalo, para chegar lá, ficar com duas juntas, para conviver nas comunidades e entender como é a vida. E esse caminho era pegar papel, ir lá na roça, né? Trabalhar, né? Sair com as mãos assim, né? E depois estudar. Um livrinho, conversando com eles sobre como é a cotidianidade mesmo, como é que a gente cria essa alternativa mesmo, né? Como é que pode fazer? Quando a gente fala aqui, muitas vezes, poxa, mas isso é uma utopia assim, mas impossível, como a gente vai fazer? Então, é isso. A escolinha era tudo que a gente fez. Muita dificuldade, com muita dificuldade, sabe? Com muito ataque, muita agressão, resistindo mesmo, sabe? Essa experiência, 6 mil pessoas que chegaram em três diferentes momentos, para ir às comunidades e aprender, sem eles pedirem nada em volta, sem um centavo do governo, sem um centavo de ninguém, sabe, organizando tudo, soldando de presente para a gente poder pegar isso e depois fazer as nossas próprias revoluções. Depois eles vieram com um festival de resistências que viajou pelo país, juntando gente de todas as partes do mundo, né? Como é que eles estão assistindo? Como eles estão, primeiro, sofrendo essa porrada do capital, né? Como eles estão sofrendo a violência, como eles estão sofrendo a brutalidade da polícia, enfim, e como eles estão resistindo. E é muito interessante que a gente escuta uns dos outros e diz a mesma coisa. O que acontece aqui no Brasil, o que acontece aqui nas quebradas, é a mesma coisa que acontece lá de outras formas, mas é a mesma coisa. Né? O sistema é o mesmo. E as formas de resistência, como a gente aprende uns dos outros. Entendeu? Se a gente vai criar outra coisa aqui, a gente tem que aprender uns dos outros. Depois veio, uns meses depois veio, uma semana de pensamento crítico, de teoria. Né? Vejam que eles colocam primeiro a prática, depois a teoria. Mas a teoria é fundamental. A gente tem que entender como é esse mundo do capital, esse capitalismo que está nos esmagando. Como é? Vamos pensar. Né? E a partir disso, eles saem com uma iniciativa agora, que é essa iniciativa de combate. Eles tinham entendido. Lança numa carta no romancista muito conhecido no México, que diz: nós acreditamos que a esperança para o mundo está nas artes e no povo de baixo. Nas artes, nas ciências também, e no povo de baixo. Os povos indígenas, os povos das quebradas, todos que estão sendo esmagados pelo sistema. Essa é a chave da mudança possível. Né? Por quê? Porque a arte nos permite vislumbrar, olhar para uma possibilidade, sonhar com um mundo diferente. Né? Mas além da política, é a arte que nos permite sonhar. Né? E essa peça de teatro, por exemplo, é isso. Né? Estamos instigando a pensar, a sonhar, a transformar a nossa cidade do Sim Senhor na cidade do Porquê, depois na cidade do Porquê Não. Entendeu? Essa é a arte, é o que faz a arte. Então, hoje está começando uma semana. Lá, no México, uma cidade que é assim, uma porta de entrada do território zapatista, os 1.300, 1.400 artistas de todas as partes do mundo que estão fazendo esse tempo. Isso que a gente está fazendo aqui. O Intelário, a gente, pra caramba, né? E os zapatistas também vão compartilhar o que eles têm criado de arte durante os 22 anos de vida que eles têm público e os 32 anos que eles têm, né? Desde a clandestinidade. E uma das coisas que eles fizeram é convidar todos nós a produzir a mesma coisa pelo mundo. É. E a ideia deles é que a gente tem que impulsar essa esperança. Não dizer, vamos ser todos zapatistas por causa disso, mas mas olha essa esperança. Pensar como a gente pode nos organizar para mudar essa meta que a gente está vivendo. Então, daí que surge essa ideia aqui, por parte do Salvador, para tentarmos compartilhar as nossas experiências, nossas dores, nossas esperanças, nossa criatividade, e pensar como é que a partir disso a gente pode começar a se organizar coletivamente, entre nós todos, para criar outra coisa, enfrentar aquele sistema do coração, criando relações diferentes, né? Fora daquele sistema capitalista que estamos trabalhando. Então, é isso, para sonharmos juntos, e agradeço muito a sua paciência para nos ajudar.